Então, bem-vindos ao Fight Podcast. Esse aqui é o nosso episódio número 2. Nele está eu.
Aqui é Douglas Silvério.
E o nosso... Se apresente.
Aqui é Douglas Silvério.
Nós falamos nesse episódio sobre o treino de Kendo, as dificuldades, a estrutura do treino.
Bom, e a gente também vai falar das diferenças de treino entre o iniciante que não usa o Bogo e a pessoa que já usa Bogo, que já é um pouco experiente, já tem mais de um ano de treino. Vai ser bem legal.
Então, vamos pro papo?
Vamos aí.
O tema de hoje vai ser Kendo, o treino. Douglas, quais são as principais dificuldades no treino?
Dificuldade no treino? Eu acho que quando o iniciante tem o primeiro contato com o sensei, ele tá bastante atento, assim, né? Os movimentos, tudo é novo. E é difícil prestar atenção no próprio corpo, né? Nos próprios movimentos.
Você acha que os movimentos não são convencionais, né? São movimentos diferentes, totalmente diferentes.
Totalmente. Concordo. Não é como sair correndo, não é como uma brincadeira de criança, não é nada parecido com o que a pessoa já fez antes na vida. Então são movimentos que o cérebro ainda não conhece.
É, e pior ainda pra quem começa um pouco mais velho, né, digamos.
Com certeza. A pessoa, o que a gente percebe muito é a pessoa bastante travada, né? O movimento bastante travado não sai fluido, né?
Eu nem sei se a gente vai por isso, mas... Por exemplo, esses dias eu tava pensando em aprender a dançar. Aí, pô, deixa eu ver um vídeo do Michael Jackson. Eu posso ser um novo Michael Jackson, né? Mas eu vi que é muito difícil.
É difícil?
Eu não vou conseguir, eu tô muito velho. O Michael Jackson começou com 5 anos de idade, né?
Tá, mas ele tinha um estilo próprio, você pode dançar.
Então, ele criou um estilo próprio, a coordenação que ele tem, pra ter ideia, tinha um passo que chama Charleston, que
conheço.
O Charles Brown fazia. Cara, eu sempre vi a galera fazendo, aí eu fui tentar ver uns vídeos, tentar imitar. Cara, eu levei horas pra conseguir fazer uma coisa mais ou menos.
Sim, Charleston é difícil.
E... Caraca, eu nem sei porque eu tô falando disso, mas eu não vou pôr isso no programa, né, Paulo?
Pode deixar, eu ponho.
Se fuder. O dançarino, né, agora?
O dançarino. O xoxincha da dança.
Xoxincha da dança. Então, eu me senti um xoxincha. Eu não conseguia coordenar os movimentos, eu fazia bem devagarinho. Ficava repetindo, 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 até que saiu. Porque eu sou bem insistente, eu fico repetindo a coisa.
Não brinca.
Eu fico criando um método na minha cabeça de, não, vamos por partes aqui, ali. Eu fico no lugar do xoxinche ali, daí, putz, dá um main, é uma coisa bizarra. É um movimento totalmente não natural. Eu acho que deve ser a mesma coisa. Importante que a pessoa foque na repetição. Em que ela fique repetindo e tentando melhorar o movimento, lembrando como é o movimento e se autocorrigindo.
Eu acho que foi legal você ter falado dança, citado a dança. Tanto na dança quanto no Kendo, não adianta ficar com o corpo duro. Porque a coisa não sai.
É, tem que se soltar, né?
Exato. E é aí que tem um trabalho que pra alguns é mais fácil, demora menos, pra outros leva anos e por aí vai. Olha... Modéstia à parte, eu dançava bem rock and roll.
Conte-me mais sobre isso.
Bom, bem antes do Kendo, eu fiz curso de dança numa casa chamada The Clock Rock Bar. Tocava anos 50 e 60. Foi o convite de uma colega de trabalho. A gente foi lá, fez aula e começou a frequentar a casa e ficou viciado. A gente ia todo final de semana. E aí a gente criou um grupo de amigos e tal, e foi muito louco. E eu aprendi a dançar, a gente fazia umas competiçõezinhas lá e tal. Aí eu me achava o máximo, eu falava assim, puta, aprendi tão rápido, puta, em um mês tava dançando pra caramba, tal, não sei o quê. Aí um dia eu fui no forró. Nossa, muito mais difícil.
Muito mais difícil. Você diz o rock é tipo rockabilly?
É.
Ah, que as mulheres usam aquelas vestidas de bolinha, saia.
Isso, elas vão a
Os homens
caráter, é
fazem
mó
aquele
legal,
cabelo,
cara. Eu acho muito.
topetão,
É.
jaqueta de couro, tipo Elvis Presley. Da
Isso.
hora, legal.
Era mó legal. Ainda é, fica lá na Turiaçu, ainda existe a casa. Só que faz uns anos que eu não apareço.
E tinha aulas, eram aulas mesmo.
Tinha, a casa funciona assim, né? Você tem as aulas que funcionam fora do período do. Você vai lá uma vez por semana à noite, alguma coisa assim. Tipo
Fim de
numa.
semana toca
É.
tudo, vocês vão se divertir.
Isso, aí você ganha VIP pra ir na baladinha do domingo ou do sábado à noite. E era assim, né? Não sei como é agora. Mas mesmo para quem não faz as aulas, quem chega cedo, tipo chega lá 10 horas, antes de ir da casa, que a casa ainda tá vazia, tem uma aulinha de introdução ali dos passos para o pessoal poder aproveitar a noite e tal. Sem assim, quem nunca fez aula, quem tem uma noçãozinha de como é.
Ah, então por isso que você sabe como é que é o Charleston.
Sim, sei vários
Você aprendeu aí.
estilos. Aprendi. Para ficar bom em cada um desses itens, você tem que praticar muito, independente se é dança ou arte marcial.
É, tem que ter disciplina, então.
Horas e horas aí de treino. É meio particular. Para mim, as maiores dificuldades, elas são foram para mim mais psicológicas do que motoras, né? Eu não sei se é assim para todo mundo. É muito comum você ficar nervoso porque você quer acertar aquele movimento que o Seisei te ensinou, você quer fazer do jeito certo e não sai. E aí, quando você relaxa, sai, né? Mas quase nunca você relaxa, né?
Então, eu só tô indo no treino para puxar os xoxinches, especialmente para isso. E eu tô vendo essa dificuldade deles, né? É que são 1.000 movimentos. Você tem que levantar o braço, você tem que esticar, você tem que bater corretamente, tem que sincronizar com o pé, você tem que ir com o corpo, tem 1.000 detalhes. Aí na hora de bater, realmente vem esse desconforto psicológico, né? Esse problema. Às vezes não é nem motor. Mas é que pode ser que haja muita pressão, né, para fazer o movimento.
Eu acho que sim, porque você explicou para todo mundo e uma pessoa vai fazer de cada vez. Então, quando você está executando, os seus colegas estão te vendo. Você quer fazer certo, o melhor possível, né? Essa dificuldade psicológica é normal, porque você quer acertar, não quer passar vergonha, não quer cair, tropeçar no hakama, N coisas que passam pela cabeça quando você está executando um golpe. Eu acho que essa dificuldade. Pra ser sincero, ela ainda existe mesmo depois de 5 anos de Kendo, mesmo depois de passar por várias experiências. Se eu tivesse ido ali, acho que você foi bem corajoso ali quando você levantou a mão e foi lá fazer aquele caixa na frente de todo mundo lá com o Hatidan. Tudo aí depois que você foi, aí foi uma renca que tomou coragem e fez também, né? Mas você foi o primeiro ali. Falou, não, eu quero.
É, eu tô ouvindo você falar isso sobre a parte psicológica. Realmente, naquela hora eu fiquei pensando, putz, eu queria tanto que ele corrigisse alguma coisa lá, falasse, faz assim, faz assado. Só que ele tinha perguntado, alguém acha que tem um que encaixe bom o suficiente? Aí eu, ah, não, vou. Mas ele começou a indagar, não, vamos lá, precisamos de voluntários, não precisa ser o melhor. Não, eu vou lá. Vou agarrar essa oportunidade, né? De ir lá e ser corrigido pelo Hatidan.
Que aí ele não corrigiu.
Não, corrigi. Não, aí a galera caiu matando, né? Falando, nossa, você não sincroniza isso, você falta tal coisa, isso. Porque ele abriu pra galera. Aí eu vi vários comentários, assim, que eu nunca ia imaginar, né? Mas no fim ele deu uma dica importante, né? De bater. Eu tava batendo e parando, sem. A intenção de acertar, né? Mas numa situação de treino, assim, eu não lembro, assim, de ter tido essa dificuldade, assim, psicológica, de. Estou na frente de todo mundo, tal.
Não, ah, eu já tive algumas sim.
Não que isso tenha. Talvez eu tenha tido, mas isso não me marcou, sabe? A ponto de eu lembrar.
Por exemplo, tava tendo um treino de Do, em que o Ibihara Sensei e o Tadahito estavam explicando o barulho do Ippon e o movimento do Koshi e tal, como encaixava, saindo do Tsubaziriai. Virava e
Rikido.
batia. É,
Rikido.
só que não precisava ir para trás. Era só realmente a batida, para sentir como deveria ser certa a batida válida, o ponto válido. Tava fazendo com o Tadahito, para minha sorte, que era um treino que tinha faltado um monte de gente. A gente tava em, acho que em 6 pessoas, algo assim. Então eles aproveitaram pra fazer isso. Então vamos ensinar a fazer isso aqui, já que a gente tá com tempo. Acho que foram 4 batidas. As três eu acertei certinho. O Tadahito falou: aê, beleza, tal, tá, não sei o quê. Aí, quando foi fazer a quarta, o Ebihara parou tudo, parou, falou assim: ó, não, agora é um por um, porque eu vou olhar um por um.
Ah, ele costuma fazer isso, assim.
Aí, quando chegou na minha vez, aonde que eu acertei o Do?
A costela,
Na
né?
costela, né, velho? É lógico, é lógico.
Foi com tudo?
Foi com tudo.
Ah! Que
É.
merda, meu.
Que merda, que
Ah,
merda.
eu já sei até que me você fez. Deu risada.
Aí o Tadahito virou pra mim: você tava fazendo certo até agora.
Ah, você te marcou então.
Sim,
Você
marcou.
ficou vermelho, você ficou vermelho, né?
Ah, meu porra.
Só não deu
Se
pra ver.
acertar a costela do sensei com toda a força é foda, né?
Você tá mó empolgado. Pô, acertei os três.
Acertei o 3, tá fazendo um barulhão. Pá, pá,
Agora eu vou
pá.
mostrar pro sensei. Tá, fute na costela. Foi só essa tua lembrança aí? Tem mais outras?
Ah, mais marcante sim. As outras é meio no meio do treino, assim. Às vezes, quando você pega algum sensei que você quer mostrar que você acertou, tal, e não pega certo, isso acontece muito, sei lá, pelo menos comigo. Às vezes, quando você quer acertar, não funciona, né? É engraçado que comigo, no Shiai, é completamente o contrário. Como eu ligo, foda-se. Tem que tirar um ippon ali de algum jeito, tirar leite de pedra ali, uma hora sai.
Vai que vai, né?
Vai que vai.
Você acha que essa é uma das dificuldades? Sincronizar Kiai, o golpe e o passo para frente.
Acho. Não acho que é uma dificuldade para todo mundo. E uns desenvolvem mais fácil, ou outros são mais travados, não conseguem desenvolver isso de uma forma mais natural. Talvez existam exercícios que trabalhem isso, mas aí teria que ser uma coisa individual, né? Como o treino é coletivo, você vê o treino de mesmo treino de Shoshinsha, não vai ter aquela coisa de jogar o corpo para frente primeiro com o fumi-komi, sem precisar dar um main primeiro, sabe? Talvez uma sequência progressiva, assim, para chegar no main com mais leveza, com mais. E não com aquele. Geralmente os adultos chegam lá travadão, parece que tá levando um machado e sentando na cabeça da outra pessoa.
Bom, teve um treino que eu puxei com três pessoas. Um com um senhor de. Eu não vou falar o nome dele, nem a idade. Mas era um senhor. Ele já tinha colocado main e tal. Tava fazendo um Kihonbon. Só que ele parou e voltou. E falou: ah, eu quero continuar daqui, sem bogo. Porque eu não me acho apto a pôr o main de novo. Depois nós tínhamos um outro Xuxincha, né? Jovem, abaixo dos 30 anos. Mas estava iniciando. E uma criança de mais ou menos 7, 8 anos de idade. Foi difícil puxar o treino, né? Porque tinha um que ia muito rápido, né? Porque ele já sabia fazer. Tinha criança que ela estava aprendendo, mas estava pegando rápido. E o Xuxinho estava com dificuldades, né? Então é difícil dar um treino geral para todo mundo, sendo que as pessoas estão evoluindo de formas diferentes. Você tinha que dar mais atenção pro Xuxincha, né? Para ele conseguir seguir o grupo. Então, essa é uma das coisas que aconteceram. E a dispensa aí num jeito de que o treino flua, né? De forma natural. Daí entra a parte que a gente conversou sobre o treino ser progressivamente, ir progressivamente aumentando a dificuldade, né? Coisa que eu tô tentando fazer.
Entendi, é que você tá com três casos diferentes, né? Você acha que um adulto com idade avançada consegue atingir um Kihon bonito?
Consegue. É que nem a dança, né? Que a gente tava falando. Claro que vai ser mais difícil, na maioria dos casos, né? Pela idade. Mas eu acho que trabalhar bem o Kihon, separar os movimentos. Não, vamos fazer coisas básicas, mexer o pé pra frente e pra trás. Como eu tava fazendo, né? Ai, de novo, falar daquela porcaria da dança. Eu fazia o movimento mais simples de todos, ir pra frente e pra trás. Depois, no Charleston, você tem que abrir e fechar os tornozelos, né?
Sim.
Daí complica de vez. Depois tem que ir pra frente. É, até eu conseguia, mas ir pra trás eu não tava conseguindo coordenar bem. Então comecei a fazer bem devagar. Cada um. Desdobrando o movimento, né? Em vez de fazer em um movimento, fazer em três.
Mas é uma tática boa isso aí. É, quando eu fiz a aula era isso. O passo é dividido mais ou menos em três partes até ficar fluido.
É isso, né? É uma técnica dividir o movimento.
É uma técnica boa, eu acho. Pra mim funciona.
Então, trazendo pro Kendo, se a gente divide o main em três movimentos e a pessoa começa a pegar isso daí, a gente também não pode esquecer de avançar. Não, agora vamos fazer em dois. Fazer em um agora. Porque isso que vocês estão fazendo não é um movimento real. Vocês não dançam desse jeito. A dança é fluida, é diferente. Vocês têm que aperfeiçoar tudo isso pra ficar uma coisa bonita.
E a
Né?
dança, ela tem uma coisa interessante. Bom, a luta também. Como você tá fazendo em par, quando troca o par, do mesmo jeito muda a luta totalmente. A dança também, quando você tá dançando com uma menina e troca, vai vir outra menina, ela dança diferente. Você tem que se adaptar ao estilo dela, ao peso dela, à habilidade dela. É interessante, é um treino.
Tá aí, acho que a gente conseguiu falar da dificuldade, né, da sincronia, das três coisas. Tem que falar das três coisas, do kiai, do golpe e do passo. Fazendo analogias totalmente convenientes.
Convenientes. Não, gostei da analogia. Nunca tinha aprofundado tanto na questão.
Bom, acho que isso vai entrar em tudo, né? Quando é dança, é movimento. Kendo também é movimento.
Muito do Kendo, é lógico que não no Shiai, na luta, mas boa parte do treino ele é combinado. Por ser combinado,
chega a ser uma dança, né?
Chega a ser uma dança.
E quem fica de motodachi, né? Quem recebe os golpes, também tem que tá esperto ali, né? Tem que fazer parte da coisa.
Na verdade, ele tá conduzindo, né? Ele
É isso.
tá conduzindo. Ele tá falando, não, você vai fazer agora um main. Não, você agora vai fazer um kotê. Então, ele é tão importante quanto a pessoa que tá golpeando. Que o treino é pros dois.
É, às vezes a pessoa acha que quem tá treinando é quem tá batendo, né? Não, a pessoa que tá recebendo também tá treinando. Tá treinando a levar. Porque na hora gala já sabe, ó. Ah, é assim que se leva. Agora eu não vou levar mais.
É, sim, verdade.
Bom, você comentou aqui sobre postura corporal, altura do braço.
Isso é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Que é o que mais eu vejo o sensei corrigir, assim, é a altura do braço. Quando termina e finaliza o golpe ali no main, no ar, todo mundo tá parado, o sensei vai passando um por um e ajusta. Não, você tá muito alto, você tá muito baixo. Imagina aqui a cabeça da outra pessoa, a mão que fica embaixo, a mão esquerda, também tem que ajustar, e é uma, e a gente aprende isso, ajusta tal, mas na hora de dar main, de verdade, no adversário, se esse Kihon vai pras cucuias, né?
É, vai pras cucuias. Por isso que é importante, na hora do golpe, na hora do Kikash, na hora de tudo, lembrar da posição correta de tudo. Porque na hora H, já era, vai sair do jeito que você vem treinando. Como o excesso de força, se você tem muita força no Kihon, você sempre vai dar uma cacetada na cabeça das pessoas.
E o braço dói mais.
Ah, eu não sei. Como eu disse no programa anterior, eu nunca bati ninguém com força.
Não que você tenha percebido.
Ah, não que eu me lembre, né?
É. Eu também achava que eu não batia com força. Bom.
Aí você lembrou do Tadahito. E da costela.
Teve mais gente que já reclamou. Falei, porra, meu, eu sou o cara mais magro aqui. Como é que eu posso bater forte?
Mas no main?
Não, reclamaram. Ah, no main. Não reclamaram já de main, de Cotê. Caramba.
Caraca.
É.
Tira a força aí, Douglas.
Tá bom, tô tentando.
Bolhas nos pés e nas mãos. Faz parte do treino?
Faz parte.
Você já teve?
Tive. Enquanto eu não comecei a usar cotê, eu tinha bolhas nas mãos sempre.
O que que surgiu primeiro? Bolha na mão ou bolha no pé?
Na mão.
Na mão.
Na mão.
Aí, ó, você tá segurando muito forte essa Shinai.
Pô, tô lembrando de Xoxincha.
E no pé? Você acha que é pior na mão ou no pé?
Ah, pra mim era pior na mão, eu acho que tem bastante atrito. O pé, eu não tive grandes problemas. Tive bolha, mas nunca tive aquelas bolhas que a gente vê que o pessoal tinha um bife do pé. Não, isso não.
Cara, pro post desse episódio, vou colocar as fotos do meu pé e da minha mão, né? De quando eu voltei a treinar Kendo. Eles estavam destruídos. Acabados.
Caramba, você vai assustar o povo.
Mas lembrando, eu não fiz treino de Xoxincha. Eu pus o bogo e mandei ver. E eu tava, o quê? 4 anos com a mão, sem fazer nada, né? Com a pele das mãos e dos pés finas, né? Porque eu não treinava. Daí eu fui treinar pesado, soltou tudo. Fez bolha.
Lógico.
Já era. Depois fez uma bolha com sangue dentro da bolha. É muito bizarro.
É, você tinha uma memória corporal, você sabia fazer os golpes rápidos, aí seu corpo tava desacostumado, é o clássico, né?
Se ferrou.
Você se estourou. É, bolha nos pés, mas dá pra evitar, dá pra colocar micropor, dá pra fazer uns paliativos aí.
Põe um esparadrapo, né?
Esparadrapo. Aqui no Brasil a gente não tem tudo que tem lá fora de recurso. Existem uns esparadrapos desenvolvidos para Kendo, inclusive, que são muito bons. São tipo uma segunda pele.
É o Adrian, a Marina, eles já me emprestaram assim, uns pedaços.
Ah, o que eu te emprestei no campeonato é.
Ah, era de Kendo mesmo?
Era de Kendo. Ele não saiu, né?
Legal. Não, eu nem usei.
Ah, você não usou?
Não. Então, sabe, vamos falar de um outro negócio de treino, né? Porque o que eu tenho muito é no pé esquerdo, na junção entre o dedão e o pé, sabe? Na dobrinha, na parte de baixo, tem 2 calos, né? Da sola e do dedo do pé. E no meio, essa parte costuma rasgar e abrir. Nossa, e é muito ruim. Por exemplo, campeonato. Então tem grandes chances de que abra aquela região do pé. Então eu costumo colocar um esparadrapo ali no meio pra tentar segurar entre as duas peles ali. As duas peles não, a única pele. A tensão da pele, né? Essa é uma coisa mais recorrente que eu ando tendo. Andava, né? Porque agora eu não estou parado.
Sei, olha o Candy parado, nunca ouvi disso.
Pô, eu tô parado justamente porque eu tô com um problema no pé esquerdo. De fascite plantar, né?
Engraçado, você tendo pé esquerdo e nem é o pé do Fumikomi.
Então, mas é que é o pé que sustenta o teu peso quando vai dar um impulso, né?
Quando eu tive fascite plantar, foi no pé do Fumikomi, justamente por causa da batida.
Ah, então. É que você exagera, né? Você tava batendo com o pé chapado no chão?
Não, meu problema era o calcanhar, cara.
Não, tava indo calcanhar primeiro, né?
Calcanhar primeiro, aí bater uma vez, bater a segunda vez, meu. Fudeu.
Então, é igual a dança, você tem que repetir o negócio, criar a consciência corporal, e é só com repetição mesmo.
É.
Aí quando você repete todo empolgado, né, e se machuca duas, três vezes, aí leva tempo pra recuperar, de novo. Aí você vai fazer de novo, tem que fazer consciente. Não, não vou fazer com força, sem calcanhar, senão o hábito não sai, né?
É, a diferença é que na dança você não se machuca. Na dança é um pouco mais fácil porque você não tem aquela exigência esportiva, a não ser em nos níveis de competição que tal, mas no geral as pessoas que dançam ali, elas têm um tempo maior de teste.
Bom, no Kendo, qual que é o objetivo da coisa?
Deixa eu te fazer a pergunta, então. O que que se treina no Kendo?
A coisa mais importante antes de ficar lá fazendo suriachi, né? Fazendo movimento dos pés, suburi, etc. É passar etiqueta. Se chama Reiho. Kendo é etiqueta. Você entra no dojo, já tem que fazer um cumprimento para a parte mais importante do dojo. Nome diz, né? Dojo, o lugar do caminho. Do caminho, jo, local, né? Então, local onde as pessoas buscam alguma coisa. Então, local
Bacana.
importante. Tem toda essa parte da etiqueta, como fazer lei, né? O que que significa lei? Lei, uma tradução que eu vi aqui, ó, é demonstrar gratidão. Ou seja, quando a gente faz lei, né? A gente se curva para outra pessoa, a gente está demonstrando gratidão ao treinar.
Concordo.
Quando você treina com alguém, claro, você está agradecendo diretamente a pessoa pelo treino, porque ela cedeu o corpo para ficar batendo nela, para fazer os golpes, para poder treinar. Então, o Kendo começa nessa parte. Aí, um Shoshinsha, o que que ele geralmente vai aprender? É como segurar a shinai, fazer o kamae, chudan, depois suriachi, movimento dos pés, saber como é a posição correta e o movimento correto dos pés. Vai avançando, fazer o suburi, o movimento da espada. E dentro do suburi tem vários outros movimentos, né? Jogeburi, nanameburi, chiyakusuburi. Tem o men, o kotei, o do. Até que os exercícios vão ficando mais complexos e você tem que golpear alguém. Daí, tendo essa base bem consolidada, o sensei vai falar: bom, põe o bogo, põe o men, o kotê, já dá para começar a treinar. A gente também tem que ensinar como se coloca o bogo corretamente, desde o
Bom,
tare, começa no tare,
começa no
depois o...
hakama, né? Porque quando o Shoshinsha chega no banheiro, lá no vestiário com o hakama, ele não sabe o que fazer com aquilo. E aí é bom que.
Quatro cordinhas para lá e para cá. O que que eu faço com qualquer ordem,
O que que eu faço? Como eu coloco uma roupa que não tem zíper e botão?
né?
É, até são pequenos detalhes, né? Mas são acho que são importantes porque os outros Kenshis mais experientes reparam.
Daí vem a próxima parte, né? Etapa do treino. Você já passou seus, sei lá quantos treinos ou meses fazendo aquele treino de iniciante, sem bogo, até que chega o grande dia.
É.
Você ir lá colocar o bogo. Que pra gente foi meio zoado. Não, pra mim foi bom. A experiência sensorial, olfativa e tátil não foi muito boa. Mas eu gostei de ter treinado com o bogo.
É, eu também. Coloquei a armadura, falei, putz, é agora. Agora
Agora eu tô
coloquei a.
completo.
Agora eu tô completo. Chegou minha vez de lutar. Essa parte
Isso aí.
foi. Essa sensação foi boa. Então, todas as sensações desconfortáveis aí de. É, bugo que não era meu, de qualidade ruim, etc., foram facilmente superadas, ficaram em segundo plano aí.
É, durante o treino essas sensações vão sumindo, né? Daí, termina o treino, as sensações voltam.
Você quer tirar ele rápido.
Tá nojento aquela coisa. Ah,
quero me livrar disso.
Pegajosa pegando no teu queixo assim, nojento. A tua mão fica fedendo depois. Pode até ser seu e ser meio fedido.
Pode ser usado, mas ser seu. Você vai higienizar uma vez, você vai fazer, você mesmo. Aquilo vira uma roupa sua.
Depois... É só sujeira, né? Você se tolera.
Você se tolera.
Se aguenta.
Exato. Você sabe que você não tá. Você sabe que você não tem micose. Então, tá tranquilo.
E como é que é o treino de bogo, Douglas? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? O treino de bogo. Primeiro exercício.
Primeiro exercício, bom. Isso vai variar de sensei para sensei, mas ou vai ser um main ou vai ser kirikaishi.
Não tem erro, né?
Não tem erro.
Isso em todo lugar que eu já treinei, sempre foi kirikaishi.
Então, kirikaishi já é um aquecimento, ao mesmo tempo que é um treino de sincronia, né? De mão, pé, e kiai e golpe, né? Então é o completo, né?
A gente falou kirikaishi, mas o que é kirikaishi?
Nossa. Não dá pra pegar no YouTube, meu.
A gente põe aí no link. Vocês vão ver o que é o kirikaishi.
O que é o kirikaishi, a gente coloca no link do... Verdade, do blog. Vai estar lá.
A gente pode colocar agora mesmo o áudio do kirikaishi pra você sentir como é que é.
Opa, isso aí é legal.
Então, solta o som.
Bom, a gente colocou um cara top aqui pra fazer kirikaishi, pra fazer bonito.
Só de ouvir, já dá pra sentir a energia, né? A batida do pé, da shinai, a intensidade.
Eu tenho curiosidade de saber o que o ouvinte vai pensar sobre como é o movimento. Como ele vai imaginar o movimento ouvindo esse som que ele ouviu agora?
Se ele nunca viu... Ele vai ficar curioso e vai entrar no nosso post e vai ver o vídeo desse áudio e descobrir como é o kirikaishi. Mas pra quem já conhece o movimento, deu pra ver que quem tá fazendo kirikaishi não é qualquer um, né? Só de ouvir. Bom, a gente falou do kirikaishi e tem o main, né? O main, geralmente, sempre vai ser grande. Nem precisa falar que é grande. Sem ser só falar, main, shomei uchi, 4 vezes.
Quando ele fala grande, o que, que ele quer dizer?
Seria um movimento amplo, com os braços, né?
Braços acima da cabeça.
Isso, bem grande. Mas não pode ser devagarinho, não. Tem que ser rápido.
Contínuo, sem parar.
Contínuo.
Sem dar aquela paradinha em cima e depois bater, né?
A gente pode orientar, assim, os xuxinhos no começo. Pra que eles peguem a coordenação correta do movimento. Mas, ó, depois que passou dessa fase, você tem que aperfeiçoar essa parte de fazer movimento rápido. Em um movimento só. Nossa. Cara, daí pra frente, vai variar de dojo pra dojo, né? De academia pra academia. O que se vai treinar? Quem tá puxando o treino, qual que vai ser a ênfase.
Uhum.
Mas dá pra falar que se engloba em fazer Kihon, fazer mais movimentos, né, básicos. Fazer o Aza, seriam as técnicas de golpe, contra golpe. Depois tem o Keiko, que seria a prática, a luta em si. Na nossa academia a gente costuma fazer bastante... que eu tenho visto, Shiai Geiko, que é a simulação de Shiai, de competição.
Ah, é?
É verdade.
Eu não sei.
Também existe a simulação de exame, né? A gente costuma fazer próximo.
A gente costuma fazer, é verdade. Mas então, a gente só faz quando tá próximo, né?
Na verdade, a gente deveria sempre treinar pensando que estamos no exame, né? Fazer o Keiko, na hora do Keiko.
Na hora do Keiko, é.
Como é uma coisa muito livre, cada um tá livre para fazer o seu próprio treino. Por exemplo, esses últimos treinos que eu andava fazendo, eu tinha um enfoque muito grande quando fazia o Keiko, em bater bem com o corpo.
Vou querer fazer isso também.
Esse foi o enfoque que eu tive nesses últimos tempos. Mas antes eu tinha um enfoque, por exemplo, no que eu ouvi de um sensei falando pra mim. Ah, melhor isso, isso e isso. E no Keiko eu tentava melhorar o que me foi alertado, né? Hoje a gente conseguiu abordar os tipos de movimento, as dificuldades e um pouquinho da questão mais externa. Como é que é a estrutura do treino para um iniciante, para quem já está praticando. O tempo de programa tá bom, né? Estamos melhorando e vamos pro terceiro episódio.
E o nosso podcast é exatamente como o Kendo, ele vai se desenvolvendo aos poucos.
Aos poucos, vai ficar cada vez melhor, né? Como qualquer outro podcast.
Exato.
Vamos fazer um qual é a boa aí?
Uma referência, uma homenagem.
O que você indica aí?
Ah, eu indico um filme que eu gosto muito, que chama O Samurai do Entardecer. É um filme japonês, feito no Japão, produzido no Japão, com atores japoneses. Não é uma produção Hollywood. É muito bacana. Ele conta a história de uma família e como era a vida, né, do dia a dia de um samurai, como ele sustentava a família e o sistema de castas, né? O samurai que ganha mais, tem um salário melhor, o que tem outro salário, etc. E ele, bom, como muito do boa história asiática, gira em torno de um romance que é impossível, né? Mas posso ser spoiler e falar o final, né? Mas é um filme legal e as partes de luta são muito boas. Tem umas três batalhas, duelos, na verdade, que vale a pena ser visto assim com katana. E eu gostei muito. Sim, deu pra ter uma noção como seria um combate real, sem aqueles cortes de câmera que tem em Hollywood, que às vezes você pisca a tela e a coisa já aconteceu. Tem uma cena bem legal que ele tá na praia e ele tem um duelo marcado no horário pra resolver um problema. E a cena, ela não tem cortes, né? A câmera fica filmando a luta, né? Entre os dois, e a técnica que eles usam de luta, achei bem mais próximo da realidade. Não tem ninguém dando piruetas absurdas e nem... É outro gênero, né?
Também. Samurai do Entardecer, né?
Samurai do Entardecer, essa é a minha recomendação. E você, o que você recomenda aí pra fechar nossa edição número 2 do Fightou Podcast?
Deixa eu ver. Ah, Douglas, eu não tenho nada.
Tá bom.
Assim, uma coisa que eu vi recentemente foi um programa, um outro podcast, se chama Jurassic Cast, em que no último programa deles eles falaram sobre Star Wars Episódio 1. Na verdade, eles não falaram sobre, eles estavam assistindo o episódio, o filme, Episódio 1, e comentando em cima.
Ah, vale. Isso é um tema legal para um próximo podcast, hein? Porque Star Wars e cultura oriental, George Lucas chupinhou um monte.
Bastante coisa. E saiu um teaser aí, né? Eu vi no Facebook sobre as batalhas de Star Wars e Kendo, né? Você chegou a ver?
Não vi.
Não viu?
Não.
Caramba.
Vi. Isso é legal. Me manda aí.
Vai vir uma galera achando que Kendo é ficar girando a Shinai que nem um maluco, dando voltinha e girando, voltinha e girando.
É, vira a dança do Obi-Wan Kenobi.
Não, Kendo é o máximo que você gira a espada lá é quando você faz um...
Um azar.
Kotei Kaishimen, é o máximo, mas é o mais direto possível. Não tem giradinha das costas pro adversário, negócio é objetivo.
Então foi isso, Douglas. A minha recomendação, o programa do Jurassic Cast, em que eles falam do Star Wars Episódio 1. Acabou o programa?
Acabou o programa.
Vamos nessa?
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham acompanhado nossa conversa, tenham gostado. E até a próxima.
Falou, Brasil!